Oi, eu sou o Tu e esse é o Corradio Podcast.
Olga, traga meu pullover. Vamos ao bar dos enxutos. Requebrar o esqueleto. Ai, minha bursite.
Olá, ouvinte fiel do Auto Radio Podcast. Aqui é o Valese e esse é o Cinquentões no Auto Radio. Era junho de 76. O verão chegava ao hemisfério norte e os anos 70 pareciam estar vivendo seus últimos suspiros de inocência. Em Inverness, na Escócia, começava uma expedição séria para encontrar o monstro do Lago Ness, financiada pelo New York Times. 6 meses depois, eles voltavam para casa sem encontrar nada, além de bons scotches. As 92 ilhas da República de Seychelles se tornaram independentes do Reino Unido e, por um tempinho depois, foram o único país comunista anglófono do mundo. Vocês sabiam dessa? Aqui também tem cultura. O GP da Suécia em Understop viu a vitória da Tyrrell P34 de George Scheckter, a primeira e única de um carro com 6 rodas. Aliás, foi uma dobradinha, com o Patrick Depailler em segundo, hein? E nasceram nesse mês o cantor country Blake Shelton e The More I Drink é presença constante na minha playlist, adoro essa música. E também Wagner Manisoba de Moura, o nome dele é esse, Wagner Manisoba de Moura, o nosso eterno Capitão Nascimento e atual agente secreto. E nos lançamentos fonográficos fizemos uma viagem interessante, que incluía glamour, decadência, o próprio inferno e uma revolução adolescente. Vamos a eles. Desce a agulha do vinil, Flash Wesson. Abrimos com um homem que talvez representasse melhor o lado sofisticado do rock setentista. Estranhamente, ele também era um ex-coveiro. Mas em junho de 1976, Rod Stewart estava no auge absoluto, vendendo discos numa velocidade obscena. E a Warner Records queria mais, então no dia 18 chegava nas lojas A Night on the Town, o 7º trabalho solo do inglês e talvez seu álbum mais equilibrado. A começar pela capa elegante, baseada no quadro de Renoir, Bal du Moulin de la Galette. Gostaram do meu francês, hein? Com Stewart inserido em roupas de época no meio da festa francesa do século XIX. Tonight's the Night abre os trabalhos, vocês estão ouvindo ao fundo. Sensual, relaxada, perigosamente eficiente, a ponto de ficar por 8 semanas no topo das paradas americanas. Tudo aqui parece casual. A bateria discreta, o violão em destaque, os vocais sussurrados, mas nada ali era casual. E no lado A, que também era chamado de Slow Side, com as baladas sinceras, em oposição ao Fast Side do lado B, mais animado, a gente ainda encontra um cover de Cat Stevens, The First Cut is the Deepest, que transformou numa canção de assinatura de Rod Stewart. Ele roubou essa música para ele, melhorou uma música que já era boa e se apoderou dessa canção aí, canta até hoje, né? E também The Killing of George, talvez a obra-prima aqui desse disco, uma narrativa de 6 minutos e meio sobre um jovem gay enfrentando preconceito e violência. Gente, isso era uma coisa extremamente ousada para um artista do tamanho dele em 76, e talvez uma das melhores letras da sua carreira. Toda essa coisa séria, glamurosa, luxuosa, torna ainda mais divertido virar o vinil e encontrar rockinhos simples e saborosos, como Big Bayou, uma música cheia de riffs de guitarra e de metais, ou então The Ball Trap, onde um cara aceita de bom humor que aquela garota é demais para ele ter esperança de exclusividade, mas tá tudo bem. A Night on the Town foi platina dupla nos Estados Unidos e chegou à posição número 2 da Billboard, mas liderou as paradas no Reino Unido, no Canadá, na Austrália, Suécia, Noruega. São 9 músicas, 41 minutos e o tio Rod e sua voz rouca no ápice.
vitrola.
E se Stewart estava no auge, o Uriah Heep representa hoje o início do declínio. E isso não é uma crítica a High and Mighty, o nono álbum dos londrinos. É apenas o contexto histórico. Em 76, o hard rock progressivo, que dominou o começo da década, já estava perdendo espaço para o punk. E o público também mudava. O Heep acabou ficando preso entre dois mundos. High and Mighty foi produzido pela própria banda e marcou a despedida do vocalista David Byron. A banda estava meio perdida, sem saber qual caminho tomar, e tentou se aproximar um pouquinho mais do mainstream, tocar um pouquinho mais, deixou para trás suas composições sobre mundos míticos e fantásticos, e acabou se enfraquecendo no processo. A gente ainda tem aqui alguns flashes do Heep de antigamente, principalmente em Weeping Silence, a faixa mais bonita, melancólica e atmosférica de todas as 10, com Byron cantando lindamente apesar de já estar afundado na garrafa. É uma despedida involuntária. Midnight também é um exemplo de música em que a química entre os teclados de Ken Hensley e as guitarras de Mick Box ao mesmo tempo lembra porque o Uriah Heep foi tão influente e mostra também porque as pessoas estavam começando a procurar por algo diferente, o que é comprovado pelo desempenho fraco nas paradas. Posição 55 no Reino Unido e só 161 nos Estados Unidos. A banda não acabou depois disso, não estava nem perto de encerrar. O álbum mais recente dos caras é de 2023. Mas High and Mighty talvez seja seu último trabalho da Era de Ouro. Vamos fazer uma pausa então e ouvir a divertida Big Bayou do Rod Stewart e depois One Way or Another, um hard rock direto com riff forte e coro grandioso para lembrar que o Uriah Heep já foi enorme um dia. Daqui a pouco a gente volta.
Shiver to the bone, shakes me, babe. Just a heartache that got caught in my eye. And you know I'll never cry, I'll never cry.
Já que estamos em mês de Copa do Mundo, vamos olhar para os Estados Unidos, onde um monte de medalhões enormes está passando por uma certa crise por lá, não sei se vocês estão acompanhando. E se existe alguém capaz de transformar uma crise num espetáculo teatral, é Alice Cooper. Alice Cooper Goes to Hell é uma continuação direta de Welcome to My Nightmare, que a gente falou aqui já no episódio de fevereiro de 2025. Só que agora o personagem principal já chegou no inferno e descobre que o lugar parece suspeitosamente familiar. É um álbum conceitual no sentido mais extravagante da palavra, O que a gente já percebe pelos corais enormes, arranjos grandiosos e a atmosfera de musical da Broadway dirigido por Satanás em pessoa já na faixa de abertura, Go to Hell. Eu realmente não sei como a Warner aceitou lançar isso. Talvez o produtor Bob Ezrin tenha convencido os engravatados com I Never Cry, a surpresa do disco que vocês estão ouvindo ao fundo. Uma balada sincera, sobre alcoolismo e autodestruição, cantada com uma voz limpa e dolorida, mas conformada. Nem parece o Alice Cooper. Por trás da maquiagem, da cartola e das cobras vivas no palco, tinha sim um compositor muito melhor do que os críticos admitiam. O público gostou e deu uma posição 27 na Billboard e 23 na Ilha Britânica, além de dourar o trabalho com ouro. Também pela simpatia e carinho com outra música, I'm Always Chasing Rainbows, que parece cena final de filme musical daquela época. São só 43 minutos que valem a pena conferir de coração aberto e bom humor. E então, chegamos ao futuro. Ou, pelo menos, ao futuro imediato, onde um bando de adolescentes que mal tinham idade para dirigir estavam gravando um disco que deixou muita banda veterana parecendo só cansada, não clássica. Produzido por Kim Fowley e lançado pela Mercury, o álbum de estreia das Runaways apresentou ao mundo Joan Jett, Cherry Curry e Lita Ford. Nada mal para um grupo de meninas que podia estar dançando de pompom na beira do campo, né? Se ligava a vitrola, descia o braço da agulha e já era apresentado a 2 minutos e 18 segundos de atitude com Cherry Bomb. Pouquíssimos riffs na história do rock anunciaram uma banda de forma mais eficiente do que isso. O álbum inteiro era só meia hora no total, mas com coisas como American Nights, crua, rápida, quase punk antes do punk virar moda. Ou então You Drive Me Wild, um hard rock simples puxado pro blues direto, sem solos intermináveis, sem pretensão. O tipo de música que anunciava a mudança dos ventos. Nem todo mundo percebeu isso na época, e o álbum homônimo das garotas mal entrou no ranking. Ficou apenas na posição 194 da Billboard. Por isso, muita gente ainda olha para esse disco apenas pelo aspecto histórico. Mas isso é injusto, porque The Runaways continua sendo divertido pra caramba. E é isso, ouvinte fiel. Junho de 76 era uma fotografia, um instantâneo do rock naquele momento. Rod Stewart mostrando como o gênero podia ser elegante, o Uriah Heep ainda gigante, mas dando seus primeiros passinhos ladeira abaixo, Alice Cooper exagerando até o limite do inferno, e as Runaways aparecendo para lembrar que nenhuma fórmula dura para sempre. O velho mundo ainda estava de pé, mas já era possível ouvir as dobradiças rangendo, pois o futuro estava do lado de fora forçando a porta. Lembre-se, hein? Não mude seu dial, porque aqui no Outrage a música não para. E pra terminar, vamos com Didn't We Meet, um hard rock que conta a história do encontro de Alice Cooper com o próprio Capiroto. E não tem como deixar de tocar uma música tão grande, que já foi tema de Guardiões da Galáxia e The Boys. Cherry Bomb, das Runaways. Um grande abraço e até a próxima. Believe me, babe, it ain't been used. My heart's a virgin, it ain't never been tried. And you know, I never cry.
O volume tá muito baixo.
Isso.
Então.
Então o quê?
Tem que aumentar o volume.
É.
É o quê?
O volume.
Tem que aumentar.
Isso.
Então aumenta.
Tomara.
Vai, levanta.
Levanta volume. See you.
are getting clear. That ageless face, satanic grace, the sudden rush of fear. They said that you were the king of this whole damn thing. Now they got me believing. They said I'd go stand a ghost from a chance with my host. We'll be right back.
foi um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!